Senhores, agora é o 18 da ordem. 18 da ordem, o recurso ordinário número 948, dígito 74 do ano 2023. 948, dígito 74 do ano 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente, Caixa Econômica Federal. Recorrida, Elânia Cristina Silva Lira. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente do advogado André Falcão de Melo. É o 18 da ordem, recurso ordinário número 948, dígito 74 do ano de 2023.
Bom dia, doutor André. Doutor Catão antecipa a proposta do...
A sustentação pela parte contrária?
Não, só pelo recorrente.
Traduzindo aqui uma assertiva para os alunos que ainda se encontram no EAI, é uma temática muito importante que vai ser julgada agora, não é? O tema relacionado com a possibilidade ou não, não é, de se aplicar um benefício. Deixa eu ver aqui o tema. Acho que a emenda do acordo traduz isso. É um benefício de redução de jornada dos empregados que tenham filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista. Eu faço essa assertiva para redobrar a atenção, principalmente dos alunos, né? Que é um tema muitíssimo interessante, não é? Não estou dizendo com isso que as posições nossas, talvez que vai ser lida agora, sejam acolhidas na íntegra, de forma íntegra, integralmente, porque nós estaremos abertos a ouvir o doutor André Falcão, como sempre, procurador da Caixa Econômica, advogado da Caixa, que sempre nos brinda, doutor André, me permita assim dizer, nos brinda com fundamentação muito rica. E eu sempre digo assim, a leitura que nós fazemos aqui dessa conclusão do voto, ela é apenas uma antecipação meramente prévia da posição de voto, porque nós estaremos abertos a ouvir ambas as sustentações, se houver inscrição também da parte contrária, e também ouvir os meus pares. No momento, a nossa posição de voto está por conhecer e negar provimento ao recurso da Caixa Econômica.
Marcelo. Doutor André?
Tudo bem. Pois não? Estou sendo ouvido?
Está ouvido e visto também, sendo visto.
um bom dia, senhor desembargador, presidente, doutor Marcelo, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Catão, excelentíssima senhora desembargadora, doutora Anne, ilustre representante do Ministério Público, prezados serventuários, prezados colegas que acompanham. O assunto, e eu vou tentar primeiro falar muito breve a respeito, mas o assunto é daqueles que têm um apelo emocional e de humanidade indiscutível, e por isso mesmo penso que o trabalho do advogado e do judiciário deve tentar compatibilizar essa demanda ao ordenamento jurídico existente, ao arcabouço jurídico do país, sob pena de desprestigiando, gerar insegurança jurídica e maiores dificuldades ao próprio jurisdicionário. Com todas as vênias, a respeitável sentença recorrida, ela nega vigência ao artigo 8º da Lei 14.457 de 2022 e ao artigo 58A da CLT, que trata especificamente da matéria. Não há vácuo no ordenamento jurídico para cuidar dessa demanda em que no polo ativo se encontra um empregado de uma empresa submetida a um regime jurídico de direito privado. A discussão da aplicação do artigo 98 da Lei 8.112 de 90, que ainda assim não está sendo aplicado nos seus exatos termos, nas sentenças, todas as vênias, não tem mais razão de ser, pode ter tido no passado, mas deixou de recorrer a partir dessa constatação de que nós temos esse arcabouço jurídico. Da forma como é posta a situação, parece que, e não se está, vejam bem, Vossas Excelências, não se está absolutamente diminuindo qualquer legitimador, necessidade de quem demande matérias assim. Mas, analisando a questão sob o ponto de vista jurídico, está se fingindo ao empregador quase com assistência integral, quase, aos filhos em termos de seus empregados, porque desborda do que prevê a legislação de regência. A legislação já prevê, já regula a hipótese de um empregado com filho que apresente o transtorno do espectro autista, já prevê como regular essa situação em relação ao tempo de labor, a redução de jornada, a redução proporcional de remuneração. Tudo isso está previsto lá no ordenamento jurídico. A suspeitada sentença, a despeito da... Veja, a suspeitada sentença teve muita dificuldade de ter sido. Porque ela vai se amparar e cita e referencia diversos dispositivos constitucionais do direito internacional, mas que são normas principiológicas, são normas pragmáticas. A norma que cuida especificamente, ela existe e ela não está tendo a sua aplicabilidade. Da mesma forma, acaba por tabela, ferindo o artigo 37 da Constituição Federal, já que a Caixa, como empresa pública, ela cinge-se obrigatoriamente a observar o princípio da legalidade. Parece um salvaguarda, mas não é. Parece uma salvaguarda para que ela deixe de fazer uma benesse até justa, enfim, não se está entrando nesse aspecto. Mas a impressão que fica, a constatação que sobra é exatamente essa. O artigo 37 acaba sendo ferido, e há uma interpretação também extensiva do que disciplina o artigo 227 da Constituição Federal. Extremamente extensiva e extremamente permissiva. Como se fosse da empresa pública a obrigação de praticamente cuidar ou dar um respaldo que ela não cabe a ela dar. Também deve se observar com relação à própria... Veja, não seria nem analogia, porque analogia se entende que nem é método de interpretação, é método de integração da lei, com todas as vênias, com todo o respeito. Mas você está fazendo uma analogia quando o ordenamento já prevê. Pode-se não gostar, pode-se considerar que não é avançado o quanto se gostaria, o quanto, enfim. Esses juízos de valor são admissíveis e se entende. Agora, está-se negando vigência explícita a uma lei que vige, que não é inconstitucional, que não cai sobre ela nenhuma ação de inconstitucionalidade, não há declaração incidental de inconstitucionalidade. De modo que, eu não sei se eu me perdi no tempo, mas são essas razões assim, pinceladas, e a Caixa promove assim, um reforço, pugnando pela reforma da sentença e o julgamento da improcedência da ação. Se assim não for, alternativamente, que se verifique, por exemplo, questão do tempo, até quando vai essa situação de redução, que veja que empregado, no caso, trabalha em regime de teletrabalho, não é trabalho presencial, é uma redução de 8 para 4 horas. Por que seria 4 horas? Embasado em quê? Tecnicamente falando, enfim. São essas questões que eu gostaria de colocar à reflexão e agradecendo muito pela atenção e pedindo vênia também por discordar da respeitável sentença e antecipadamente já do voto de Sua Excelência, doutor Catão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor doutor André, pela participação, senhor relator. Como sempre, e foi muito bem elaborada, como de praxe tem sido ocorrente aqui nessa casa, a sustentação da tribuna. Né? Vossa Excelência, doutor André, não tenho nenhuma motivação para, na linguagem comum agora, jogar confete em nenhum dos colegas advogados, mas dizer, porque eu estou aqui com um auditório com alunos do curso de Direito, e me sinto na obrigação de comentar um pouco mais aprofundadamente as questões que estão em julgamento, para que eles saiam daqui concebendo, entendendo a importância do trabalho dos advogados, a importância do trabalho dessa corte, e em especial dos advogados, porque amanhã serão vocês que estarão aqui na tribuna. Né? E sempre digo aqui, doutor André, aos alunos que aqui se encontram, o advogado não tem o direito de defender seu constituinte. Os advogados têm o dever de defender os seus clientes, os seus constituintes. E Vossa Excelência, doutor André, por maior entusiasmo que tenha, e que eu também me sinto, acho muito natural que essa empolgação faça parte da advocacia, né? Que esse entusiasmo faz parte da natureza humana. Todos nós aqui, mesmo magistrados que temos o dever de observância muito forte ao princípio da imparcialidade, por sermos seres humanos, por sermos irmãos em Cristo, né, doutor, os advogados e nós juízes, essa fenomenologia do entusiasmo, doutores e doutoras, ela tem muito a ver com a natureza humana de cada um de nós. E quando eu iniciei essa audiência, já antecipando para os senhores estudantes aqui estão, que o tema era de grande importância, o fiz com o propósito de alertá-los mesmo. E começo, doutor Marcelo, doutor André, trazendo o meu pronunciamento muito elogioso ao Supremo Tribunal Federal, que em sede de, eu não diria mais nem dezenas, em sede de centenas de casos em que o legislador é omisso, o Supremo Tribunal Federal vem enfrentando essa peleja e trazendo ao ordenamento jurídico a incorporação de dogmas e de princípios que estão sendo cumpridos, graças a Deus, em temas riquíssimos. Vou dar um exemplo só. O relacionamento homoafetivo, que não tem nada a ver com o processo aqui dos autos, mas tem a ver com a importância que é a posição do judiciário, e aí vamos falar disso, no nosso processo, de se inserir, de se meter na vida da sociedade, numa causa concreta, né, para dizer o direito que está sendo postergado, inclusive pelo legislativo, que é aquela casa que tem a natural atribuição de confeccionar a lei. Então, a Constituição Federal, como os senhores sabem, contém um arcabouço de regras que estão programáticas, mas há quanto tempo nós temos de outubro de 88 para cá? Foi quando foi lançada no ar a Constituição Federal. Eu nem sei mais contar, viu, doutor Marcelo? Quantos anos já faz? E em mais de 90%...
Vai fazer 36
anos. 36
anos.
Em mais de 90% das regras programáticas, o legislador não se preocupou de cuidar. Quantas vezes nós temos destacado aqui, doutor Marcelo, essas questões? Principalmente quando interessa a defesa do direito do trabalho. E nós vamos ficar, então, na omissão? Pois bem, o tema é possibilidade de redução de jornada em relação a essas questões de pais, empregados, pais, que acompanham seus filhos, né, com transtorno do espectro autista, que é o caso dos autos. Então, vamos lá. Começo o meu voto. É certo que o nosso ordenamento jurídico, apesar de conter inúmeras normas sobre a necessidade de amparo e proteção da dignidade da pessoa humana, inclusive aquela com deficiência, é certo que o nosso ordenamento não contém norma específica sobre a situação de empregado em geral que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. E abro um parênteses para colocar no meu voto, com exceção do servidor público federal, que já recebeu do Congresso Nacional esse beneplácito. Ocorre que a ausência de norma para um caso específico não impede a aplicação de uma norma legal estabelecida para uma situação semelhante e análoga, diante do inafastável princípio da jurisdição, o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está disposta no artigo 5º, inciso 35 da nossa Carta Magna de 88. Ou seja, a ninguém é dado o direito de não receber do judiciário um pronunciamento sobre um caso que alegue justo. Com efeito, o dispositivo legal que mais se aproxima da situação de fato narrada, que é o caso do caso dos autos, é o do artigo 98 da lei, olha desde quando, da lei 8.112/90, desde 90 que já tem, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, conferindo aos funcionários submetidos a esse regime administrativo a possibilidade de redução de jornada para garantir aos filhos deficientes atenção especial e necessária para o desenvolvimento pleno deles. Entendimento este, que entendo eu, deva ser adotado por analogia em benefício dos empregados também em geral, como forma de proteção à criança. E aí a gente tem um leque, tem um capítulo especial da Constituição Federal dedicado à proteção da criança e do adolescente. Em 1990, herdamos o ECA, que tantas normas trazem para consubstanciar a proteção das crianças e adolescentes, em todas as esferas. E aqui, no cotidiano trabalhista, não vamos fazer. Não obstante as alegações recursais da empresa, comungando com a muito bem esclarecedora, profunda e fundamentada sustentação oral que hoje foi feita, da qual respeito e concordo até, doutor André, em grau, gênero e número. Mas, na qualidade de juiz do trabalho, consciente da minha obrigação e do juramento que eu fiz de respeitar a Constituição e as leis da República, posso trazer aqui e ressaltar que, mesmo não havendo na legislação previsão expressa que permita a reclamante, uma mãe, reduzir e ter sua jornada de trabalho reduzida sem redução salarial, é preciso avançar no sentido dessa plena inclusão. É preciso romper os velhos paradigmas de uma sociedade que ainda não viveu a inclusão. Ou querem dizer o contrário, aqui no Brasil. Ficaria o dia inteiro, a tarde toda, lendo um rol, não é de texto, não, é um rol de rosário. Um rosário tem 5 textos. Elencando o comportamento da sociedade atual, que perpassa por uma discriminação ferrenha às pessoas deficientes. Eu queria abrir um parênteses, doutor Marcelo, para citar um fato, me permita, que eu achei belíssimo. No shopping center Rio Mar, eu testemunhei esse fato. Lá em Recife, doutor André. Não faz muito tempo, não. Eu estava estacionando no Rio Mar, naquela parte coberta. Eu não contei, mas tinha uma sequência de umas 15 a 20 cadeiras de rodas, de cadeirantes, estacionadas nas vagas que não eram privativas de deficientes físicos. Não tinham automóveis, tinham cadeiras de rodas. E me chamou a atenção, como chamou a atenção de todos que entravam, e eu vim tomar conhecimento pela divulgação de ideias, de que era um movimento que estava sendo feito pelos deficientes em Recife, ocupando as vagas para exatamente despertar nos que não são e não detêm deficiência o sentimento de discriminação que eram perpetrados. E se vocês me disserem que nunca viram alguém não deficiente estacionar, inclusive sem a plaquinha, numa vaga de deficiente, eu chamo todos vocês aqui de mentirosos. Se nunca viram, é mentira. Porque eu tenho, como não sei se acontece comigo, quase sempre em lugares públicos, estacionando uma pessoa sem ser em vaga de deficiente. E um certo dia, aqui no Harmony, em que eu não fiz uma reclamação, até chamei sua atenção. Rapaz, você é deficiente mesmo? Um rapazinho da idade do meu neto, ele me mandou para aquele lugar. E eu tive que ir mesmo, né? Ia brigar com o rapaz. É assim o nível de discriminação que a sociedade perpetra contra o deficiente. Longe do que é produzido na Caixa Econômica, lógico. Uma entidade, um banco social que tem atendido e tem recebido dessa corte premiação e elogios, o doutor André sabe disso, pelo cumprimento de regras trabalhistas. Mas cada caso é um caso. Não obstante as alegações recursais da empresa, comungamos com esse entendimento, não é? De que também, no que concerne a esse benefício, alguns chamam de privilégio, a esse benefício de redução da jornada, temos que ter uma mudança de comportamento que hoje perpassa por uma atuação firme e forte do Poder Judiciário. Até alguns anos, não precisa ir muito longe não, alguns 5 anos passados, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo eram vedadas nos cartórios. Eu duvido um cartório agora ter a coragem de impedir um casamento homoafetivo. E por quê? Porque o Supremo, todos os senhores deviam ler a decisão de Alexandre de Moraes sobre o assunto. Belíssimo, mais de 100 páginas. Deviam ler. A importância do que é essa inclusão na sociedade. É certo também que no que concerne a redução, vou agora acelerar um pouco, porque o voto é muito longo. É certo também que no que concerne a redução do salário proporcional à jornada reduzida, esta é uma proposta por demais prejudicial aos interesses da família da criança com deficiência. E certamente não atenderá constitucionalmente e legalmente os objetivos traçados na Lei 9.853/89, na lei citada que regula os servidores públicos, seja também, aí eu fui buscar, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, direito internacional, seja na Constituição da própria República, nossa, com efeito, a criança portadora de transtorno de espectro autista necessita de cuidados especializados que lhe permitam desenvolver ao máximo suas capacidades físicas e habilidades mentais. Obviamente, esse tratamento tem sim que ter um custo. Elevadíssimo? Sim, reconheço. Mas viável a impor a redução desses transtornos que a sociedade empreende contra a pessoa deficiente. Em vista do exposto, não há como negar o direito de uma mãe de ter reduzido a sua jornada de trabalho para cuidar de seus filhos, dois filhos, portadores dessas necessidades especiais, garantindo-lhes esse desenvolvimento integral, que está previsto no ECA, está previsto na Constituição Federal, para que estes e os próprios pais, doutor Marcelo, tenham uma vida digna. Eu lembro, doutor Marcelo, e trouxe no meu voto, um brilhante voto, fazendo uma homenagem aqui ao meu antecessor decano, o doutor Pedro Inácio. Eu herdei de doutor Pedro Inácio essa posição nesse tribunal, da qual eu me orgulho, e faço questão de, num voto como esse, transcrever um acórdão belíssimo do doutor Pedro Inácio, da qual não vou poupá-lo, não vou ler a integralidade, não é? Mas há um trecho que ele diz que é importante, doutor Marcos, doutor André, trazer aqui, que é este. Os estados, e ele está aqui no direito internacional, os estados, e nós somos um estado federativo, tem o dever de reconhecer a criança com deficiência física ou mental e tudo fazer para que esta possa usufruir de uma vida plena e decente, em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua autoconfiança, facilitem sua participação ativa na comunidade. E o que é melhor se propõe senão o cuidado dos próprios pais com essas crianças? Vai se deixar que essas crianças ficam 8 horas numa creche, podendo reduzir em 2 horas apenas a jornada da mãe e do pai para que mais cedo esteja em casa a cuidar dessa criança? A pretensão, diz doutor Pedro Nasso, está amparada numa convenção sobre direitos das pessoas com deficiência, convenção internacional, e por aí vai. O voto dele é muito longo, eu trago aqui, não é? Ao final e ao cabo, a seguinte conclusão. Estando esta proposta de decisão, que ainda é uma proposta, vou ouvir meus pares, na busca incessante pela concretização dos direitos fundamentais, estou terminando, doutor Marcelo, como verdadeiro imperativo da dignidade da pessoa humana, como verdadeiro respeito aos valores sociais do trabalho, tudo que eu estou dizendo aqui está na Constituição, palavras da Constituição. Dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho, na construção de uma sociedade justa, está lá no artigo 5º da Constituição, na construção de uma sociedade solidária, está lá no artigo 5º da Constituição. É que são, parece que quase 40 incisos, né? Eu nunca decoro isso. E sendo assim, é possível ao Poder Judiciário oferecer uma interpretação sistemática e autorizativa, inclusive dessa jornada. E é nesse contexto, doutor Marcelo, que eu vou parar por aqui para dizer que só nos resta manter integralmente a decisão que conferiu à obreira o direito a essa redução para 4 horas de trabalho, né? Diga-se de passagem que a jornada do bancário, ela não é reduzida, ela é jornada fixada em lei de 6 horas. Essa jornada não é reduzida, é jornada normal do trabalho. E, portanto, sem a redução salarial, por aquela principiologia que eu já expus, de que não favorece, pelo contrário, desprestigia esses cuidados. É como voto, me perdoe o alongamento, doutora Ana, me perdoe o alongamento, doutor Marcelo, doutora Adi também, mas há certos processos nesta casa, principalmente quando eu tenho como bastidor estudante de direito, que eu preciso esclarecer o voto. É como voto.
Desembargadora Ana Nojosa.
Eu estou acompanhando o desembargador Catão, entretanto, olhando aqui algumas decisões de outros tribunais e do TST, é uma coisa até que eu vou me aprofundar mais, porque no caso dela, ela tem 2 crianças com espectro autista, só que todas as duas são em grau leve. E se levar em consideração isso, seria importante. Inclusive a menina, que eu não, uma coisa que eu não sabia, quando é em grau leve, ela pode ser confundida com, inclusive, outros transtornos, que é uma coisa que, que nós deveríamos também analisar caso a caso nesse sentido, grau leve, médio ou um grau maior, para poder fazer essa redução de horário e a redução do salário, porque vi decisões também que salários que comportam comissões, essas comissões não deveriam, a partir do momento que fosse reduzido o horário, não deviam ser mantidas. E outra coisa também, e o tempo ad eterno, ou se fixar um período, um ano, 2 anos, 3 anos, a depender do caso, para se manter esse posicionamento. Isso são coisas que eu acho que são detalhes importantes e que devem ser analisados por nós, juízes, para que seja feita até uma coisa mais justa, tanto para as pessoas que têm crianças com maiores graus, e até para os empregadores também. Essa questão dos graus, essa questão do tempo, dessa permanência em diminuição de tempo de serviço e permanência também dos valores dos salários, se são salários com comissão, se não são, se permanecem esses salários com a sua totalidade. Isso me veio na cabeça agora, esses detalhes analisáveis, que eu analisarei, porque nunca caiu realmente um voto desse para mim. E eu achei interessante as decisões que eu estava lendo aqui de outros tribunais, inclusive do próprio TST, em relação a esse, fala-se muito nesses níveis, e até que idade seria a mãe ou o pai, e quando se pede o pai e a mãe manutenção do salário e redução de tempo de serviço. Os dois podem receber também? Não é o caso, mas são casos que aparecem. Mas eu vou, neste voto aqui, porque eu preciso aprofundar, eu vou acompanhar integralmente o senhor relator.
Eu também, doutor Catão, acho que Vossa Excelência não tem que pedir desculpa. Tem casos que é necessário um aprofundamento e uma explicação maior, não só aos estudantes, especialmente aos estudantes. E como foi dito aí, está bastante claro, trata-se de uma empregada bancária da Caixa Econômica Federal, bancária mulher, tem muito respeito aos homens, mas a gente sabe das atribuições que sobrecarregam mais as mães e as mulheres, que têm 2 filhos com autismo. E, diferente do que foi dito na contestação e na brilhante defesa do doutor André, eu penso que a Constituição ela é clara. Não pode ser específica caso a caso, como não deve ser em todos os casos que possa ser necessário um pronunciamento, né? Ela fala no artigo 1º, elenca entre os princípios fundamentais da República, um dos mais importantes, a dignidade da pessoa humana, e complementa no seu artigo 201, do segundo, né, que a Constituição mesmo prevê a proteção à maternidade como um dos focos da atividade da Previdência Social. A primazia do direito à vida inspira a proteção, essa maternidade, pois, diferentemente do que se pensa de forma ordinária, as garantias constitucionais elas relacionadas ao emprego, salário, licença, ela não visa proteger a mulher por si só, né? Ela preservar a espécie no sentido mais amplo, incluindo a proteção da paternidade dentro dos direitos sociais. E, principalmente, as mulheres, eu dou esse foco. Não se pode argumentar que a presença da mãe poderá ser substituível, né? Não apenas pelo significado que o acompanhamento e envolvimento da genitora tem às inserções familiar e social. Principalmente crianças que são especiais, como todo ser humano é especial. E, no caso concreto de uma empregadora de um porte da Caixa, com certeza prejuízo nenhum terá. E eu acho que não é só obrigação da Caixa, é obrigação de todas as entidades, inclusive nós, seres humanos, né, essa inclusão. E eu fico muito feliz também, né, quando o nosso tribunal tem praticado em todos os aspectos essa inclusão. No aspecto com os servidores, quando requisitam esse direito, há pouco tempo uma servidora não requisitou nenhum direito, requisitou de vir do interior para cá, para poder dar um melhor acompanhamento ao seu filho, um caso parecido com esse caso concreto. É que tem um filho já com autismo, e o segundo recém-nascido está fechando o diagnóstico, né? E assim, é a decisão que eu faço com muita tranquilidade. Acho, na minha concepção, que o nosso tribunal, nesse aspecto, está fazendo justiça. Mas esse tribunal também, eu às vezes me alongo pelo orgulho de fazer parte desse tribunal, tem dado mais além. Recentemente nós demos aqui a posse, entre aspas, a um autista, doutor Catão, que é nosso voluntário. E nós temos o programa de voluntários, estudantes. E o casal, pai e a mãe, tem uma situação econômica boa, financeiramente, e se eu queria era que ele sentisse gente, que fosse incluído, e está aqui com a gente. E diversas outras ações. Está aqui conversando também com a doutora Adi. Nós tivemos também aqui acordos em termos de ajuste de conduta e ações civil pública, que foi destinado também parcela desses acordos para associações dos autistas, de pessoas que têm uma situação economicamente menos confortável e precisam de acompanhamento, né? Então, eu fiz esse pequeno introdução, desnecessária, porque Vossa Excelência esgotou toda a matéria, como também a sentença. Não traz só relacionamento relacionado à Constituição. Ela cita aqui diversos artigos, inclusive de convenções internacionais, de direitos também, e outros, que acho que está muito rica na sua fundamentação. Então, eu acompanho o senhor relator e proclamo o resultado unânime.
O próximo é...
Gostaria apenas de dizer as últimas palavras, em alguns poucos segundos, agradecer as palavras elogiosas do Dr. Catão, deixo muito honrado, e dizer também que a Caixa se sente, apesar das divergências jurídicas, etc., a Caixa se sente respeitada por esse tribunal, se sente respeitada, e eu também, pelo voto de Vossa Excelência e pelo resultado. Isso não tira absolutamente nosso respeito, que é muito grande, esse tribunal, que a gente muito se orgulha.
Vossa Excelência sempre cumpriu com muito zelo, né, e muita competência a sua função, que é uma função muito respeitada e que causa também orgulho a todos nós. Somos parceiros da advocacia, eu especialmente. E o tribunal é parceiro e, como o Dr. Cação sempre diz, que o advogado ele tem o dever, a obrigação de defender o cliente que constitui. Vossa Excelência defende com toda a arte e engenho que possui.
Muito obrigado, senhor.
É por isso que o artigo 133 da Constituição Federal diz que vocês, amanhã, quando advogado, né, e o doutor André, hoje, os advogados são indispensáveis à administração da justiça.
Obrigado. Bom dia.
Bom dia a todos.